Está no ar, o Jornal do Senado. Medida provisória deve modificar pontos da reforma trabalhista.
Conselho de Ética recebe pedido de reconsideração de denúncia contra 6 senadoras.
E Comissão Mista de Orçamento aprova Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite, Rita.
Boa noite, Vladimir.
A reforma trabalhista aprovada pelo Senado foi sancionada sem vetos pelo presidente Michel Temer.
E o líder do governo, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, ainda elabora o texto de uma medida provisória a ser editada nos próximos dias. Repórter Érica Christian.
Pela minuta, a jornada de 12 por 36 será facultada mediante convenção ou acordo coletivo. A indenização ao trabalhador vai variar de 30 a 50 vezes o teto da Previdência. O trabalho de gestantes e lactantes em locais de insalubridade média ou mínima está condicionado à vontade da mulher desde que haja liberação médica via atestado. O autônomo não terá contrato de exclusividade e a comissão de fábrica não substituirá o sindicato. Sobre o trabalho intermitente, a minuta estabelece que a hora desse trabalhador não poderá ser menor daquela do seletista. Ele terá direito a benefícios como férias, 13º, aviso prévio, repouso remunerado, tudo proporcional às horas trabalhadas e acertadas mensalmente. Embora receberá o aviso prévio e sacará 80% do FGTS, não terá direito ao seguro-desemprego. Nessa modalidade, será exigido um contrato com a especificação da atividade, do valor e da data do pagamento. O trabalhador que não atuará de forma exclusiva poderá recusar a convocação da empresa no prazo de 24 horas sem pagar multa, mas o período da inatividade não será remunerado por não ser considerado tempo à disposição do empregador. Romero Jucá alertou, no entanto, que as novas regras já sancionadas, como o parcelamento dos dias das férias e o fim da contribuição sindical obrigatória, só entrarão em vigor daqui a 4 meses.
Essa medida provisória vai sair dentro de alguns dias, mas é importante dizer também que esta lei que nós sancionamos só vale daqui a 120 dias. Portanto, dentro desse prazo, a medida provisória voltará à lei para que ela comece a valer.
O líder da minoria, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, não acredita que a medida provisória será aprovada contemplando os pontos do Senado.
Nós não temos nenhuma certeza, nenhuma garantia de que os deputados e senadores vão manter esse texto que, porventura, vem de uma nova medida provisória intacto. São só incertezas.
O senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, elogiou a postura das senadoras de oposição que ocuparam a cadeira da presidência do Senado para tentar impedir a votação da proposta de reforma trabalhista.
Requião criticou os 15 senadores que acionaram o Conselho de Ética contra Gleisi Hoffmann, Ângela Portela, Vanessa Graziottin, Regina Souza, Lídice da Mata e Fátima Bezerra.
Para Requião, além de provar que ainda há vida pulsante no Senado, com espaço para a indignação, a atitude das parlamentares deve servir de modelo para os brasileiros.
Que o exemplo de resistência e de dignidade de vocês, senhoras senadoras, repercuta, frutifique-se e se espalhe pelo Brasil.
O autor da denúncia contra 6 senadoras no Conselho de Ética é o senador José Medeiros, do PSD de Mato Grosso. Para ele, todas as envolvidas devem ser julgadas por quebra de decoro parlamentar.
Que me perdoe aqueles que não concordam com essa representação, mas eu penso que aquilo não pode se repetir. E no dia que eu fizer uma miséria dessa aqui, por favor, cassem meu mandato, porque eu perdi a capacidade de representar o povo brasileiro, que ficou envergonhado de ver a mesa do Senado da República cheia de marmita, como se fosse um acampamento do MST.
E o Conselho de Ética recebeu hoje um pedido para que seja reconsiderada a denúncia contra as 6 senadoras que ocuparam a mesa do plenário.
O documento é assinado pelas senadoras denunciadas e apoiado por outros 21 senadores.
Comissões. A CPI, que investiga o rombo nas contas do INSS, debateu o projeto de reforma da Previdência e a avaliação de questões demográficas.
O diretor de pesquisas do IBGE, Cláudio Crespo, observou que as condições de vida são diferentes para cada região do país e que isso deve ser considerado na reforma. Repórter Yara Farias Borges. O representante do IBGE ainda criticou o fato de serem feitas projeções que podem não ser confirmadas, como o índice de informalidade do trabalho, e recomendou que a reforma da Previdência leve em conta as diferentes realidades do país.
O uso puro e simples da informação demográfica não é a condição única para a avaliação previdenciária. Essa aqui é a questão fundamental. A questão demográfica é um dos elementos importantes, porque é uma população que está vivendo mais. Agora, em que condições essa população está vivendo em diferentes regiões do país?
Apesar de reconhecer que as estatísticas não são definitivas, o relator da CPI da Previdência, senador Hélio José, do PMDB do Distrito Federal, considera importante conhecer os dados oficiais.
Sabemos que as projeções do IBGE são continuamente atualizadas a partir de novos dados da realidade. Nós não podemos atuar no achômetro, nós temos que atuar com dados estatísticos reais e não pode ter distorção. Já deixamos claro para o Brasil, para o governo, para a oposição, para a situação, para todo mundo. Nosso compromisso aqui é com a verdade.
Um dos principais argumentos para a reforma da Previdência é o suposto déficit, que não existe na visão do presidente da CPI da Previdência, senador Paulo Paim, do PT Gaúcho.
Todos que passaram aqui reconheceram de que a Previdência tem, de fato, superávit. Todos que falaram aqui foram na linha de que um ajuste tem que ser feito, eu não sou contra, mas que há superávit, há.
Plenário. O Senado aprovou a proposta da convalidação de incentivos fiscais concedidos por estados como forma de atrativo para indústrias e empresas.
Por 50 votos a favor, nenhum contra e duas abstenções, o prazo dos benefícios fica prorrogado por até 15 anos. O objetivo é acabar com a chamada guerra fiscal.
A autora do projeto, a senadora Lúcia Vânia, do PSB de Goiás, disse que a aprovação dará mais segurança para os investimentos no país.
Isso significa uma tranquilidade para as empresas, uma vez que há uma insegurança jurídica enorme. Essas empresas ficam sempre na dúvida se deve investir ou não, porque há sempre a possibilidade dos incentivos serem considerados inconstitucional, o que faria com que os investimentos já feitos pudessem sofrer paralisação.
E o plenário aprovou também a proposta que altera a regulamentação da profissão de aeronauta. O texto reduz a jornada mensal e o limite de pousos e horas de voo de pilotos e tripulantes.
O objetivo é que as empresas aéreas façam um planejamento de escalas com base em um sistema de gerenciamento de risco da fadiga.
A relatora da proposta, a senadora Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo, afirmou que a legislação está defasada e a principal queixa dos aeronautas é o cansaço.
Eu fiquei chocada quando comunicaram que muitos aeronautas voam 6 voos consecutivos de madrugada. Esse projeto vai levar para 2. Então, isso não é uma questão que nós estamos falando de dinheiro. Nós estamos falando cada vez que um usuário brasileiro entra no avião e desastres que podem ocorrer por causa de fadiga.
O projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias foi aprovado pela Comissão Mista de Orçamento.
A LDO para 2018 é a primeira realizada com as barreiras impostas pela Emenda Constitucional 95, que limita os gastos públicos.
Do total de recursos do orçamento para o próximo ano, aproximadamente 44% deverão ser destinados para o pagamento de juros, amortizações e rolagem da dívida interna.
O relator da LDO, deputado Marcos Pestano, do PSDB de Minas Gerais, explicou que somente saúde e educação conseguiram ampliar suas previsões. Para as demais áreas, serão mantidos os patamares de 2017, apenas corrigindo a inflação.
Todas as ações em educação e saúde também são meritórias. A única coisa que eu preservei, e deixando claro que o teto não é setorial nem por órgão, que o teto é global, o único piso que eu até aprimorei e agreguei valores é o piso da saúde e da educação, que são pisos constitucionais.
E o Congresso Nacional está reunido neste momento no plenário da Câmara dos Deputados.
Na pauta de votações estão vetos presidenciais, o projeto da LDO e a liberação de recursos para emissão de passaportes.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Vladimir Espinosa, com trabalhos técnicos de Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.